Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
O assunto de hoje é a internet das coisas. Beth Veloso está aqui conosco no nosso estúdio. Bom dia, Beth. Explique, por favor, para os nossos ouvintes o que é a internet das coisas.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Internet das coisas é aquilo que vai conectar todos os dispositivos. Tudo que a gente tem em casa, nas cidades, os automóveis dirigíveis, no mercado, ou seja, é o conceito da ubiquidade, tudo conectado, os dispositivos e conversando entre si as informações todas dentro de chips que vão estar dentro das coisas. E esse foi o grande debate que dominou a feira mais importante sobre tecnologia. Ela acontece todo mês de março em Barcelona, na Espanha, o famoso Mobile World Congress. É o delírio das gerações de nerds, Paulo, apaixonados por gadgets que falam, ouvem, cumprem ordens e abrem esse mundo novo da internet, 5G, a de quinta geração, que vai ser muito mais rápida do que a atual, mas só deve chegar mesmo lá por volta de 2019. Entre esses novos modelos de celulares, câmeras super, ultra, mega fotográficas, com definição de cinema, e a febre dos protótipos dos carros não dirigíveis, o que impressiona mesmo na feira é a briga das gigantes da internet por maiores fatias de mercado, como os planos do Facebook de colocar publicidade nos vídeos produzidos, não apenas postados na sua rede social, e assim dividir o lucro com o usuário. Tudo isso para fazer frente a uma nova plataforma apenas de vídeo em 2020. Esse é o plano do Facebook, batendo assim o YouTube. O Brasil deve lançar até setembro, então, o seu plano para a internet das coisas, ou seja, como o governo vai investir nas cidades do futuro com esses carros automáticos e esses milhões de equipamentos eletrônicos interconectados em nossas casas. Mas o que uma pesquisa feita pela revista The Economist, junto com o Facebook, mostra que o Brasil não vai bem no ranking mundial dos países mais conectados do mundo. Encabeçada por Singapura, a lista avalia aspectos como disponibilidade de infraestrutura, usabilidade de internet, renda da população, a relevância do conteúdo nacional e até mesmo o idioma na língua, na rede, e a própria política de comunicação que permite o acesso efetivo a todo cidadão. A posição brasileira é a de número, portanto, 18 entre 75 países com o melhor desempenho no ranking geral e que cai para uma posição de 31, 31º quando se trata de confiabilidade e segurança na rede. É, portanto, interessante notar que essa pesquisa corrobora com uma outra recentemente lançada da empresa OpenSignal e muito contestada pelas operadoras, por sinal, que diz que metade das vezes em que nossos telefones tentam encontrar uma rede 4G, eles falham. E isso, por isso não dá para carregar muito a informação, Paulo, por exemplo, quando a gente está navegando numa rede social ao esperar pelo ônibus e pelo metrô. Nem sempre, portanto, o que é vendido é entregue. São as particularidades também da própria internet. A gente sabe que é uma rede repartida, é uma rede cheia de nós e, portanto, essa descentralização também gera uma certa instabilidade, que no Brasil acaba sendo a marca registrada. Isso faz entender, por exemplo, por que a gente está no critério no lugar 21 na questão da disponibilidade da rede. É claro que o país é grande, a dimensão é continental, mas, na verdade, o que falta mesmo são as políticas para a que a internet alcance a população de baixa renda. Esse estudo do The Economist permite comparar o Brasil com a Argentina, que está 3 posições à frente de nós no ranking geral. E, para falar, é claro, quais são as nações mais conectadas do mundo: Singapura, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia e França. O que que isso mostra? Que das quase 5 bilhões de pessoas que terão celular em 2017, este é um dado da Associação Global de Operadoras apresentado no Congresso em Barcelona, uma boa porção dessa multidão planetária está, na verdade, apenas nos países desenvolvidos. As empresas que cuidam de aplicativos e infraestrutura não sabem bem ao certo como preencher esse enorme abismo, que também é de gênero, idade e, sobretudo, de desenvolvimento econômico e social que envolve a internet. Abismo este que, segundo a própria UIT, só fez aumentar de 2013 para 2017. E, de novo, coloca o mundo diante do desafio de prover, em 2020, mais de 725 milhões de conexões somente na África, claro, o continente mais conectado do mundo. Esse estudo, ele também traz vertentes em que fala que a pobreza é machista. Ou seja, a conclusão é de que a utopia digital ainda não é para todos. E mais de 53% da população mundial estão fora da rede. Esse percentual sobe até 75% se a gente for tratar da população africana isoladamente. E se falarmos entre riqueza e pobreza, 85% da população dos países menos desenvolvidos estão offline, proporção que é de apenas 19%. Nos países ricos, ou seja, por mais que a gente exiba nos congressos objetos que falam, coisas que acendem e apagam sozinhas e celulares super espertos, a grande discurso, o grande desafio ainda é o velho, a velha e já esquecida questão da inclusão digital. Na milionária feira de Barcelona ou na letra da lei, o marco civil da internet no Brasil, internet é claro, é um direito de todos, só que ainda não.
Ok, muito obrigado, Beth, pelas informações. Foi Beth Veloso com a internet das coisas. Foi o nosso papo de futuro.
Não para todas as pessoas.